Palavras de Ouro. Cá temos outro Palavras de Ouro, dedicado a um livro e um autor. Ouviremos hoje excertos do livro Alexandre O'Neill, uma biografia literária, de autoria de Maria Antónia Oliveira, uma edição Dom Quixote. Há já 2 ou 3 anos eu recebi um telefonema da Maria Antónia Oliveira a solicitar a minha ajuda para um livro que estava a escrever sobre Alexandre O'Neill, dado que tinha sabido que eu privara com ele enquanto publicitário. Foi insignificante a minha participação. Limitei-me a enviar à Maria Antónia Oliveira meia dúzia de fotografias que tinha tirado durante uma ida ao Festival de Cannes, Festival de Filmes de Publicidade, juntamente com o Alexandre O'Neill, ao tempo a trabalhar na Telecine. Provavelmente, graças a essa pequena colaboração, a Dom Quixote acaba de me oferecer um exemplar desta obra, com uma dedicatória da autora, a Maria Antónia Oliveira, oferta que muito agradeço. Este trabalho de Maria Antónia Oliveira tem uma característica interessante. Iniciada a sua leitura, é impossível parar. A forma e o conteúdo deste trabalho é, na minha opinião, notável. E não o será apenas para quem conheceu o poeta. Também o é, certamente, para quem gosta da poesia de Alexandre O'Neill, assim como quem esteja interessado em conhecer em pormenor a vida dos autores e detalhes do tempo em que viveram. Não é nada fácil selecionar uma parte do livro de modo a poder ser adaptada à sua leitura, porque todo ele é interessante e adaptável. Escolhi as páginas onde Maria Antónia refere o tempo e as circunstâncias que levaram a polícia política, a PIDE, a encarcerar o poeta. Sempre que tenho essa oportunidade, e esta é uma delas, procuro levar ao conhecimento dos mais novos como era difícil a vida de um intelectual em cujo trabalho e em cuja atitude cívica ressaltassem os valores da liberdade. Iniciarei o programa com um poema de Alexandre O'Neill, escolhido entre aqueles que já foram lidos no Palavras de Ouro. Seguir-se-ão algumas palavras do livro que hoje é tratado no programa Palavras de Ouro. Alexandre O'Neill, uma biografia literária, de autoria de Maria Antónia Oliveira, uma edição da Dom Quixote. O texto, em certos momentos, terá de ser adaptado ao suporte sonoro, em que será transformado, assim como a duração do programa. Sigamos o cerne, minha amiga. Desçamos ao fundo do desejo, atrás de muito mais que a fantasia. E aceitemos até do cerne um beijo. Se não já com amor, com alegria. Em cada um de nós circula o cerne, quase sempre mentido e olvidado. Em água silenciosa do passado, circula o cerne, traído, peixe recalcado. Sigamos, pois, o cerne, antes que venha já morto boiar ao lume de água, nos olhos rasos de água, quando mentido o cerne a vida inteira, não somos nós mais que solidão e mágoa. No dia 23 de dezembro de 1953, e culminando a vigilância que a polícia política, a PIDE, sobre ele há muito exercia, Alexandre O'Neill é preso no aeroporto da Portela. Com ele foram presas mais 50 pessoas, as que se juntaram no aeroporto para saudar a escritora antifascista Maria Lamas. O'Neill tinha feito 29 anos na véspera. Foi uma coisa completamente inesperada e recambolesca, porque os PIDs levaram todos os que conseguiram enganar, crianças incluídas. Enquanto faziam tempo à espera do avião, os PIDs insinuaram-se no meio deles e perguntavam: "O senhor está à espera da senhora doutora Maria Lamas?" Eles iam dizendo que sim. "É que está ali uma sala preparada para a recepção." E assim iam caindo no engodo. "Levaram-nos para uma sala até que percebemos que estávamos presos", conta Jaime Casimiro, um dos que não conseguiu escapar à caçada. Foram conduzidos para o Reduto Norte de Caxias, o dos presos políticos. No dia seguinte, O'Neill é interrogado. A PIDE quer saber o motivo por que se encontrava na gare do aeroporto de Lisboa, se tinha recebido convite para ir, se se tinha ali deslocado na qualidade e aderente de qualquer das ramificações do PCP, conhecidas também por o Movimento Nacional Democrático e Movimento Unidade Democrática Juvenil, Movimento Nacional de Defesa da Paz, ou ainda membro daquele partido. A todas as questões, O'Neill responde que não deseja prestar declarações a esta polícia e recusa-se a assinar o auto de perguntas. "Por ter sido a prisão efetuada em flagrante", escrevia-se no auto, "não lhe foi admitida caução." O'Neill ficou preso na sala 9 do Reduto Norte para averiguações. Em Caxias, os presos políticos eram muito maltratados. Não lhes eram permitidas festividades. O'Neill passou o Natal e o Ano Novo na prisão. Nem a hora diária ao ar livre a que os presos de delito comum tinham direito. Descascavam batatas, escamavam peixe, transportavam camas e outras coisas, faziam despejos, varriam e lavavam os pavimentos com os mesmos baldes onde os presos urinavam e escarravam. Viviam em casernas com uma série de camas de ferro militares. A cada cama correspondia uma caixa aos pés da cama, onde as pessoas guardavam os objetos pessoais. Havia um grande balde para as necessidades mais simples, onde as pessoas urinavam, cuspiam. Havia retretes, onde os presos iam acompanhados por guardas. Fazia parte da humilhação. Diz um dos companheiros de O'Neill, Jaime Casimiro: "Mandavam-nos descascar batatas. Os serventes assistiam. Nós fazíamos palestras enquanto descascávamos batatas. Como tínhamos ido esperar uma pessoa por quem tínhamos consideração, as pessoas estavam mais bem vestidas do que normalmente. E foi com esses fatos que fomos todos parar à prisão." Consta, no entanto, que Alexandre O'Neill passava os dias de pijama. A prisão de Alexandre foi causa de grande desgosto e embaraço em casa dos pais. Receberam a notícia à hora do jantar. Tocou o telefone e a mãe foi atender. Alguém lhe disse que queria falar com a irmã de Alexandre e ela então chamou Maria Amélia. "O Alexandre está preso", disseram do outro lado do fio. Maria Amélia voltou para a sala de jantar, onde estava pendurado o retrato de Salazar, e disse aos pais o que se passava com Alexandre. O choque foi grande. O pai, no entanto, querendo acima de tudo preservar a família, proibiu imediatamente a mãe e a irmã de irem visitar Alexandre. A irmã indignou-se, era familiar do preso e, portanto, das poucas pessoas que tinham direito a visitá-lo. Alegava José O'Neill, o pai, que sendo ela funcionária pública, podia perder o seu lugar. Era o medo funcionário de viver. Mas elas não se intimidaram. Maria Amélia, pouco receosa de perder um emprego no aeroporto, foi visitar o irmão a Caxias. Quanto à Maria da Glória, O'Neill, a mãe do poeta, não era pessoa para deixar correr as coisas e esperar confiada e calmamente que lhe libertassem o filho. Após uma visita mal sucedida à prisão de Caxias, em que aconselhou o filho a abandonar as más companhias, o que levou O'Neill a interromper a visita, tomou providências. A 2 de janeiro, estando Alexandre preso há 14 dias, escreve a seguinte carta ao ministro do Interior, carta que é bem o exemplo da forma como uma mãe preocupada com seu filho não deixava, porém, de exibir as suas convicções políticas. Ouçamos essa carta. Senhor Ministro do Interior, Excelência, tenho um filho, Alexandre Manuel Vaia de Castro O'Neill de Bulhões, preso no Forte de Caxias, por ter ido esperar a escritora Maria Lamas. A quando da única visita que até agora lhe fiz, fui abordada no caminho por umas pessoas que também lá tinham alguém e me convidaram a ir coletivamente pedir a Vossa Excelência que os presos fossem postos em liberdade, visto não ser crime que justificasse estarem ali. Recusei-me absolutamente a isso, com grande indignação dessas pessoas pela minha falta de solidariedade, mas às quais respondi que se me recusava não era porque não desejasse a libertação do meu filho, mas simplesmente porque não posso ser solidária com ideais completamente diferentes da maneira de pensar, não só minha, como de todos os meus. Efetivamente, como secretária de uma conferência de Vicente de Paula e membro ativo da Ação Católica, não posso renegar os meus ideais. Mas julgo que me não fica mal, como mãe, e sem me incorporar em manifestações coletivas de fins por mim duvidosos, vir implorar a Vossa Excelência a possível benevolência para libertar o meu filho, cabeça louca, levada por companheiros irrefletidos, para os quais esta aventura, digamos romântica, constitui uma página emocionante de uma verdadeira novela na qual se sentem heróis e para o qual a necessidade de trabalhar e ganhar o pão cotidiano se mostra mais imperiosa que essas tolices de que bem cedo se arrependerá. Por outro lado, temo que esta prisão o convença de que se trata de um herói predestinado para novas atividades e se tenha assim encetado um caminho absolutamente deplorável para o futuro dele e até para uma reabilitação que a pouca firmeza das suas opiniões nos pode fazer esperar. Atrevo-me a pedir isto a Vossa Excelência por saber que as ideias que o meu filho pode julgar ter são mais consequência de correntes literárias perturbadoras dos espíritos do que propriamente de convicção numa atividade revolucionária. Perdoe Vossa Excelência o atrevimento de uma mãe que só por Vossa Excelência tem esperança de ser atendida e que desde já, comovidamente, agradece tudo o que for possível fazer em atenção a este pedido. Lisboa, 2 de janeiro de 1954. Maria da Glória Vaia de Castro O'Neill de Bulhões, Rua Costa Godolfin, 6 Primeiro Direito, Lisboa Norte. Desconhece o efeito prático desta carta. O ministro, ou o seu gabinete, remeteu-a para a PIDE com o seguinte comentário. A carta está bem escrita e a signatária é mãe. O incidente que alude e que relatou com mais pormenores mostra que o filho não contagiou a mãe das suas ideias. Valha-nos isso! Como se compreende, Alexandre O'Neill não gostou nada da intervenção da mãe. Nas memórias esparsas que ditou a Laurinda Bon em 1985, pode ler-se: é libertado cerca de 40 dias depois da detenção, por empenhos feitos pela mãe à sua revelia. Na verdade, esteve 21 dias preso e nada garante que a carta tenha surtido algum efeito, uma vez que os detidos de 20 de dezembro foram libertados aos poucos, sem qualquer explicação da parte da PIDE sobre a forma arbitrária como ia mantendo alguns presos e soltando outros. Certo é que O'Neill saiu a 9 de janeiro, após novo interrogatório pelo mesmo inspetor, José Aurélio Abuim Falcão. Foi-lhe dito que a sua atitude em não responder às perguntas revelava estar a cumprir ordens de uma organização de caráter secreto, o que levaria à demora do processo em seu prejuízo. O'Neill continuou a dizer que nada tinha a declarar. Deste interrogatório concluiu a PIDE que as respostas não revelavam que estivesse alheio a atividades contra a segurança do Estado. Mas como não existiam razões para se manter a detenção, uma vez que os factos não constituíam infração a que coubesse pena maior fixa, tiveram de o soltar, sem prejuízo de diligências futuras. Estamos perto do fim do programa que te dediquei ao livro Alexandre O'Neill, uma biografia literária, de autoria de Maria Antónia Oliveira, uma edição Dom Quixote. Vamos fechar com outro poema de Alexandre O'Neill, já lido neste programa. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor. A luz dos ombros pura e a sombra de uma angústia já purificada. Tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos a esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria, que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta casa comigo, em trânsito mortal até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Mas tu não mereces esta cidade. Não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia. Esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives não da asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus. E como um adolescente, tropeço de ternura por ti. Dois dedos de conversa. O Pen Club português vai indicar os poetas António Ramos Rosa e Herberto Helder para o Nobel da Literatura deste ano. Em comunicado emitido, o Pen Club informou que os dois autores obtiveram o mesmo número de votos entre os sócios reunidos em Assembleia Geral, uma situação inédita na história da filial portuguesa criada em 1974. Se tiver curiosidade de ouvir textos destes dois poetas, recomendo, no caso de Herberto Helder, os programas 33 e 65. E com participações de António Ramos Rosa nos programas 32, 45, 74, 77 e 78. Por hoje mais nada, senão desejar-vos uma boa semana e até ao próximo Lugar aos Outros. Palavras de Ouro.